Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje, então, do livro
Roubo como Artista, do capítulo 1 ao capítulo 10, assim, uma visão geral do livro como um todo. Assim, não vai ser tão aprofundado como foi no Clube do Livro cada dia especificamente, mas a gente vai ter uma visão geral de tudo, né? Do começo ao fim. O livro, como o título já fala, né, ele começa com o conceito de roubar como artista. E o que é roubar como artista, né? Roubar como artista é o conceito de você se inspirar. Não é você simplesmente pegar alguma coisa de alguém, mas você se inspirar na obra da pessoa, né? A pessoa fez alguma coisa, fez alguma obra, e você vai lá e fala, poxa vida, como é que eu posso me inspirar disso, né? Como é que eu posso pegar uma referência do autor 1, o autor 2, o autor 3, e a partir da minha visão, fazer o que eu sou sendo o autor 4, vai. Então, a lógica é você fazer a diferença entre um bom artista e a diferença de um ladrão simples, né? E no final, você ter a responsabilidade de você fazer um mix desses assuntos. Então, todos nós, na realidade, somos bons ladrões, né? Somos bons... Porque a gente se inspira no nosso pai, respira na nossa mãe, a gente se inspira no nosso amigo, respira no nosso colega. E ele acaba fortalecendo no capítulo, dizendo que é exatamente essa questão que é a nossa maior maldição e a nossa maior bonança. É que você acaba pegando um pedacinho de referência de cada pessoa que você tem contato. Então, se você tem contato com pessoas que não acrescentam, que não são legais, que são preconceituosos, ou tem conceitos que daqui a um pouco você não quer replicar, cara, não tem jeito, né? Até pela própria ordem de conectividade, pela a regra de aproximação, você vai acabar absorvendo alguma coisa negativa dessa pessoa. Agora, se você, poxa, você tem um objetivo em mente, você faz parte de um grupo, assim, um mastermind, ou enfim, que as pessoas elas se jogam para cima, elas correm atrás, fazem as coisas acontecer, é muito provável que você também seja influenciado. O nosso Clube do Livro é um exemplo disso. Queira ou não queira, aqui existe um grupo de pessoas que eu já conheço, poxa, apesar de não conhecer pessoalmente, a gente conhece já virtualmente de quase 6 semanas, né? Então, toda a lógica é que essas pessoas têm o mesmo desejo em comum, e acaba que vão absorver os mesmos conhecimentos um do outro. Então, uma pessoa vai se ajudando, e você vai pegando, vai modelando, né, aquela pessoa. Então, você vai roubando como artista pontos da personalidade de cada um. E o conceito que ele fala aqui é exatamente que, para o artista, duas linhas escritas não significa que são apenas duas linhas, mas sempre vão ser 3 linhas, porque é a linha de cima, a linha de baixo e a linha que está subtraída no meio, que é a linha negativa, que é exatamente o que os outros não veem, né? Que o artista ele vai conseguir ver aquilo que as outras pessoas naturalmente não vão ver quando está arriscado no papel, numa obra. Quem nunca foi aqui no Louvre, né? Ou daqui um pouco no museu, e olha aquela obra, ela diz, cara, isso aqui meu filho de 5 anos faz melhor. Porque a gente não tem esses olhos de artista, a gente não tem esses olhos do curador, né? Mas uma pessoa vem de fora, ah, tu viu aqui esses traços renascentistas e essa parte aqui que falou de uma coisa e tal, isso aqui significa a visão do autor, tu... Hã? Cara, isso é um rabisco, cara, não é possível. E a visão do artista é exatamente a visão do especialista que ele quer dizer, né? Ele entende como artista qualquer pessoa que é especializada numa área ou quer ser especializada numa área, e aí você consegue sempre ver aquele ponto de subtração, aquele ponto negativo, o que eu chamo de sinal de imagem de transparência, né? A imagem de transparência em algo que é óbvio para as outras pessoas. Então o convite dele é esse, é você olhar assim, quando você olhar uma obra, olhar um trabalho, olhar um produto, olhar um serviço, olhar, no caso da gente, uma cirurgia, você olhar assim, caramba, cara, como esse cara ele foi elegante nesse momento, como ele foi, ele conseguiu fazer a diferença nessa passada, como é que eu consigo aprender isso? E aí ele vem um conceito de você crescer, ou você escalar a árvore genealógica da pessoa que você está admirando, a pessoa que você gostaria de modelar, né? E o que é que seria isso? Ponto. No meu caso, eu usei o exemplo do Tony Robbins, né? Você vê um cara assim, pô, o cara é muito bom nessa parte de coach, um cara muito bom na parte de negócio, muito bom na parte de lidar com pessoas e treinamentos. Ótimo, peguei o livro do cara, Desperte Seu Gigante Anterior, estudei o cara, estudei tudo, e eu fico imaginando, poxa, mas ele não aprendeu sozinho, né? Não é que ele tirou isso. Aí você vai olhar para trás, aí você vai pegar a árvore genealógica dele de influências, né? E olha assim, quem foi que estimulou ou que, poxa, foi a pessoa que... começou os conceitos, ou que foi o mentor do Tony Robbins. Aí você vai olhar mais para baixo da árvore genealógica dele, aí você tem o Jim Rohn. Aí você fala, o Jim Rohn, cara, quem é esse cara? Nunca ouvi falar dele. Aí você vai buscar os livros dele, buscar quais os conceitos que ele já utilizava. Aí depois que você utilizou os conceitos dele, você fala assim, tá, mas quem foi que estimulou e que deu as bases de pensamento, as bases de comportamento do Jim Rohn. Aí você olha, o Schoff. Você olhou ele, Schoff, tá? Assim, eu já tinha até me comentado aqui, minha esposa tinha comentado, pô, David, você tem que estudar um pouco melhor a pronúncia das pessoas. Ó, foi o que o Google me deu, tá? O Google me deu isso. E quem foi que estimulou ele também? Aí você olha mais um pouquinho para trás, ele estudou quem? O Napoleon Hill. E quem estimulou Napoleon Hill? Aí você olha um pouquinho mais para trás, o Andrew Carnegie. Então, quando você vai buscando, vai subindo na árvore genealógica, ou descendo, dependendo da maneira como você olhou na parede, você vai vendo as referências da pessoa. E quanto mais profundo você for, você vai pegando o conceito inicial, você vai roubando, entre aspas, o espírito do pensamento, o que foi a influência máxima. E a partir desse espírito do pensamento, você consegue beber diretamente na fonte. Aí você bebe diretamente na fonte e vai evoluindo ao contrário agora a árvore novamente. E essa que ele explica é a grande lógica do processo de educação, que ele diferencia muito bem o que é escolaridade, você ser escolarizado, e você ser educado. O escolarizado é o cara que vai para a escola e você tem as bases básicas do conhecimento humano, assim, que é matemática, português, inglês, tudo aquilo que um ser humano deve saber para estar no mundo, o mundo contemporâneo atual e conseguir performar bem. Já a educação é diferente. A educação é aquela informação que você adquire, você corre atrás, você estuda sozinho, de forma que você consiga aplicar baseado nos seus conceitos de desejo. O que é que você quer que aconteça? Qual o seu objetivo? Então você vai se educar na área financeira. Você vai se educar então na área de persuasão. Você vai se educar então na parte de ensino ou na parte de liderança. Então, dependendo do que você gostaria de aprender ou gostaria de performar, você vai se educar diretamente. E aí entra o conceito que ele fala várias vezes aqui no livro, que é o conceito do garbage in e garbage out, que seria equivalente ao lixo que entra e o lixo que sai. Ou a influência que você adquire é a influência que você vai passar para os outros, que é exatamente esse processo da árvore genealógica. Então, o Tony Robbins ele só conseguiu passar adiante algo às quais ele foi influenciado pelo Jim Rohn. Mas ele, tão esperto quanto, ele absorveu outras referências, ele dá o mérito para essas referências às quais ele absorveu e passa adiante. Então ele vai passando a bola adiante, que é esse o conceito. Você aprende várias fontes, escolhe uma fonte principal, que é seu norte, né? Sua fonte norte. Essa vai ser sua grande influência. E a partir dessa grande influência, você vai fazer a sua versão dessa influência. Então você olha assim, caramba, eu acredito nisso, isso faz sentido para mim, essa técnica cirúrgica faz sentido para mim, essa maneira de vender faz sentido para mim, essa maneira de performar um produto, performar um serviço, de fazer negócios, fazer marketing digital, isso tudo faz sentido para mim. Só que eu me adaptei melhor nesse segmento, me adaptei melhor fazendo esse tipo de tática, esse tipo de técnica. E aí você acaba personalizando e colocando o seu nome, colocando a sua marca nisso aí. Então esse primeiro capítulo, ele é todo voltado para esse conceito do roubar como artista do Pablo Picasso, né? Que os bons artistas, eles roubam, os maus artistas, eles copiam, né? E a diferença de copiar para roubar é que quem copia é o plágio diretamente. Você, praticamente, você bota até os exemplos de infância do cara. E quem faz o princípio de roubar do artista, é o princípio que você olha, acha interessante, fala, cara, eu me senti influenciado, possivelmente influenciado, então eu vou fazer a minha própria versão, a minha fan version, né, desse conceito, desse autor aí. Que é quando você canta a música do seu artista principal, do seu artista preferido, só que você tem um tipo de voz diferente, você bota um arranjo de música diferente, quando você faz uma versão do livro do seu artista, quando você repete uma técnica cirúrgica do seu artista, enfim, você vai utilizar os seus recursos pessoais sendo inspirado por aquela pessoa entregando isso. Então, toda a base do livro é baseada nisso aí. E se isso é verdade, ele bota aqui logo no segundo item. Se você está copiando de alguém, está aprendendo de alguém, está emulando alguém, então você não vai esperar até ficar pronto para começar, porque afinal de contas você está se baseando em outra pessoa, né? O seu filho, ele se baseia em você para começar a andar, né? Ele vai tentar se equilibrar ali com os pezinhos dele e tenta subir, não consegue, mas você bota a mãozinha para ele vir e ele cai de novo, então você não espera ficar pronto para tentar começar a andar. Não, eu só vou andar na hora que eu souber já andar. Mas essa que é a lógica, você só vai aprender a andar se você tentar andar. Então ele defende que a primeira coisa que você faz é o fake it until you make it. Só que o fake it é legal, esse conceito em especial eu achei fantástico, é que o fake until you make, na visão do autor, não é você fingir quem você não é. Tá? Olha só o conceito. Existe a tríade, né? Identidade, comportamento e ação, né? É você agir e você ter um comportamento da identidade que você gostaria de ter. É diferente você ser aquela pessoa que fica com um planejamento de ostentação, né? Ah, eu estou ostentando que eu sou rico, estou pensando que eu sou assim, estou ostentando que eu sou assado. E na realidade não tem nada a ver. Na realidade é assim, se você... Pronto, eu admiro um colega meu, admiro o Alexandre aqui na parte digital dele. Então eu sempre olho, eu estudo o trabalho dele, estudo como é que ele performa, como é que ele faz as coisinhas dele. E eu vejo assim, caramba, eu posso fazer muito parecido com o que ele faz, ter o mesmo comportamento e assim, provavelmente, vou ter o mesmo resultado. Aí eu vou começar a emular ele. Vou começar, no primeiro momento, eu vou copiar descaradamente, tipo, vou ser cover de uma banda de música, e depois, à medida que eu vou tocar várias bandas, assim, várias músicas, pô, vou tocar uma música do Tony, vou tocar uma música, sei lá, do Skank, vou tocar uma música lá do David Gilmour, vou tocar uma música do Coldplay, eu vou começar a entender a minha própria voz, assim, poxa, minha voz, ela dá melhor nesse timbre, se eu tocar Legião Urbana, já vai ficar no outro timbre, eu gosto muito dessa melodia, eu gosto muito desse conceito, agora eu vou tocar agora sertanejo, eu gosto muito desse cara aqui, desse autor, gosto também da Anitta, você vai começar a olhar assim, caramba, mas no final das contas eu me sinto feliz mesmo fazendo isso e eu quero me desenvolver nesse segmento. Aí você naturalmente vai começar a copiar essas pessoas, no primeiro momento como cover, né? Só que a sua voz é diferente, a maneira como você toca é diferente, o ritmo é diferente, por mais que você seja mais refinado possível, você vai acabar fazendo alguma coisa diferente do autor principal. E aí você percebe que de tanto você fazer fake it, você acaba make it. Você acaba fazendo assim, tendo a sua, entendendo a lógica de pensamento dele. E depois que você entender a lógica de pensamento dele, você começa a emular. E o que é emular? Emular... as pessoas percebem que, caramba, esse cara me lembra o tal autor, essa obra me lembra o tal pintor, essa cirurgia me lembra o que o fulano faz, essa metodologia de técnica de aplicação para mercado digital me lembra o fulano. Então, as pessoas vão começar a tipo, olhar assim, para o Coldplay e achar uma certa semelhança com o YouTube. As pessoas vão olhar assim o Nirvana e achar uma certa semelhança com outra fonte, né? O Rolling Stones, Beatles... E isso é que é a grande magia do roubar como artista. É você, no começo, os próprios Beatles mesmo, eles eram uma banda cover, né, lá em Liverpool. E de tanto tocar, todas as noites, eles começaram a ter uma voz própria e decidiram ser os líderes de uma legião de adolescentes, né, a biromania, né. E se isso tudo é verdade, o que Francis Ford Coppola fala é mais vivencial ainda, que ele coloca assim, ó, roube de mim, até você achar sua própria voz. E quando você achar sua própria voz, que alguém roube de você e que esse legado passe adiante. A mágica é exatamente essa. Quando você rouba de um artista de uma maneira artística, o artista ele acha super legal, cara. Ele bota assim, pô, que legal, a minha influência tá indo adiante. Eu tô podendo estimular as pessoas, influenciar as pessoas a fazer diferença. E quando você roubar daquela pessoa e recolocar e fizer essa releitura, alguém vai roubar de você também e essa mensagem passa adiante. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Queira ou não queira, eu estou influenciado pelo autor, pelo Alston Klein, e sendo influenciado por ele, eu estou dando a minha leitura, a minha visão do livro dele, botando exemplos que não tem no livro, botando referências que não tem no livro, e enriquecendo a obra dele. Na hora que eu enriquecer a obra dele, eu entrego para vocês algo mais enriquecido sobre a minha ótica, sobre a minha visão. Então já não é mais um plágio, né? Já é uma referência, você botou referência para o autor principal, disse onde é que veio a sua influência principal, e agora você vai colocar a sua vivência, o seu dia a dia, o seu histórico, para transformar numa coisa única. E transformando isso numa coisa única, a gente passa pelos três estágios. Primeiro você copia, que é você tem a obra de alguém, você pega e copia absolutamente igual, assim, é um plágio mesmo, né? Só que um plágio você dizendo de onde veio, né? Fiz, olha, eu copiei assim, um trecho do livro, isso aqui é exatamente o livro. Depois você emula. Emular é você entender que tudo começa com a cópia, você vai copiar seu pai, copiar sua mãe, copiar o seu professor, copiar alguém que você admira. Depois você vai percebendo que certas coisas não funcionam para você, pela sua maneira como você pensa, sua personalidade, a maneira como você impõe as suas ideias ou você tem o modelo mental, e que outras coisas são mais suitable para você, que são mais fáceis para você. E aí você olha assim, caramba, isso aqui é o melhor caminho dentro desse segmento, ou dentro dessa linha de pensamento desse autor. E aí você acaba tendo uma versão sua da sua inspiração inicial. Isso a gente percebe muito nas religiões, né? Tem religiões, por exemplo, que tem a mesma obra-fonte, tipo, por exemplo, a Bíblia, vai. E tem religiões que só acreditam no Novo Testamento, outras só no Velho Testamento, outras que em trechos, outras que fizeram sua própria leitura de toda a obra. Então, poxa, não é que um esteja certo e o que esteja errado. Para quem, Para quem é de um segmento, eu acho que o outro está errado. Para quem é de outro segmento, eu acho que está certo. A questão toda é que eles roubaram entre aspas como artistas. Né? Eles fizeram a própria versão deles de uma obra principal. Só que você percebe que áreas como política, áreas como escolhas sexuais, áreas como religião, dá muita confusão, exatamente porque são pessoas que defendem fervorosamente seu ponto de vista. E aqui o convite dele é que você não faça isso também, já entrando no próximo capítulo. Você escreveu o livro que você gostaria de ler, só que sem chocar, no caso, sem atacar a fonte principal. Né? Seria o equivalente a você honrar a fonte principal, você honrar as suas origens, você dizer assim, olha, eu fui influenciado por esse autor, por esse autor, por esse autor, e a minha visão de vida, a minha visão de mercado, a minha visão de leitura, a minha visão disso tudo que eu fui influenciado é essa, e eu apresento agora para vocês, e vocês me dão feedbacks de lógica. E a lógica toda é você apresentar essa visão de lógica sem necessariamente precisar de uma autorização da pessoa principal. Porque, na realidade, se ela já colocou esse assunto, esse conceito no mercado, botou na rede social, se ela escreveu um livro, se ela fez um filme, ela já lhe deu a oportunidade de você ter sua própria versão, que é o que eles chamam de fan letters. Né? Só que, nesse caso, ele não quer só uma fan letter, ele quer um livro mesmo, ele quer que você olhe assim, tá, beleza. Então, vou escrever sobre o quê, então? Vou escrever sobre o que eu sei, vou escrever o que eu gosto. E o convite é que você faça um fan fiction. Você escreva aquilo que você gosta. Se você gosta de... Isso é muito comum em quadrinhos, por exemplo. Estou com a minha caneca aqui hoje, né, do Doutor Estranho, aqui da Marvel. E o Stan Lee, quando ele começou a fazer as obras dele, né, começou os conceitos dele, ele se espelhava muito nos artistas da DC também. Tipo, o próprio Quarteto Fantástico, ele se espelhou na Liga da Justiça, né? Já na Liga da Justiça da DC Comics. E ele não fez um plágio, assim. Você percebe, prestar atenção no Quarteto Fantástico, poxa, não tem nada a ver com os artistas do outro, né? Tem o Homem Borracha lá, o Homem Elástico, aí tem a Mulher Invisível, o Coisa, que é o cara todo feito de pedra, e tem o Tocha Humana. Eles fazem um grupo totalmente particular de famílias, né? Que tem problemas pessoais, os caras saem no pau toda hora, briga toda hora. Então foi a visão dele, de artista, das obras já tinham sido feitas de outra pessoa, ele colocou a pimenta dele, colocou o açúcar dele lá, fez, bateu tudo e fez um bolo de sal e pimenta, né? Por que a gente fala sal e pimenta nesse caso? Porque ele tem toda a glória dos artistas, a glória dos super-heróis, mas a pimenta dos relacionamentos pessoais, tipo, que coisa que não acontecia, por exemplo, entre o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, né? São todos caras muito outliers, assim. E já no Quarteto Fantástico, não, pau come, cara. O Coisa é totalmente chateado que ninguém ama ele, que ele é feio e tal. O Storm lá, que é o cara da Tocha Humana, ele é um cara totalmente bom vivant, só gasta dinheiro, assim, um Homem Borracha, um Homem Elástico, assim, um baita cientista, só baixa a cabeça e trabalha, Mulher Invisível é a esposa dele e é a irmã do outro. Então é todo um relacionamento lá de crise, que ele trouxe crises familiares da vida real e colocou, porque essa era a pegada do Stan Lee, como ele fez também com Homem-Aranha, como ele fez com vários outros. Ele pegava super-heróis, escrevia os super-heróis, escrevia os caras, mas botava sempre numa pegada mais humanística, né? Coisa que não acontecia com DC. Então ele fez a visão dele, ele escreveu o livro que ele gostaria de ler. Ele achava muito, muito chato, né? Só colocar um super-herói que era bom de tudo, tipo uma Mulher Maravilha lá, e ela ganhava tudo, Amazonas, não sei o quê, mas a mulher não tinha vida pessoal, não tinha problema, não tinha namorado, não tinha nada. Pô, não, peraí, isso não é a vida real, cara. Os meus artistas, né? Os meus personagens têm que ser identificados com o público. Porque eu me vejo assim, então vou me influenciar com as outras pessoas, vou acabar fazendo a mesma coisa. Isso aconteceu também com o Walt Disney, né? Quando ele fez a primeira tirinha dele lá, a primeira opção dele do Mickey, que era o Oswald, ele também já estava estimulado pelo aquele gato preto, né? Como é o nome daquele gato? Pelo Félix. O gato Félix, né? Foi inspirado pelo gato Félix e fez a versão dele. Engraçado que da versão do gato ele fez um rato, né? Depois que foi o Oswald e evoluiu depois para o Mickey, né? Então, você percebe que mesmo esses caras super outliers, super que fizeram a diferença no mundo artístico, no mundo de produtividade, eles tiveram estímulo em alguém. E esse alguém, eles acabaram ficando mais famosos que o próprio referência principal, porque eles tiveram a abertura, a cabeça para poder fazer esse processo acontecer. Sabendo que você tem que escrever o livro que você quer, que você gostaria de ler, o convite que ele faz, esse convite, na minha opinião, o item 4 aqui, o capítulo 4, é um dos capítulos mais legais, mais interessantes, que é exatamente você, nesse mundo atual que a gente tem, que é o mundo digital, você usar as mãos. E qual é a lógica de usar as mãos? Aí é uma lógica mais de neurociência mesmo. Ele, apesar de não colocar dessa maneira, mas está totalmente relacionado ao processo de neurociência. Quando você utiliza outros estímulos, né? Você utiliza outros dos seus sensos naturais, tipo, você tem a visão, você tem a audição, você tem o olfato, você tem o tato, você tem a tendência a ativar mais a sua área emocional, que é o sistema límbico, né? E o sistema límbico, ele é estimulado, né? Ele é estimulado de uma maneira emocional, de uma maneira que você libera os neurotransmissores, por quanto mais sentidos você recrutar. No mundo digital, basicamente, a gente recruta a porção visual e a porção auditiva, né? O tato, ele acaba sendo repetitivo, você não consegue, tipo, aqui eu sinto, quando eu pego nas minhas revisões, eu sinto a textura do papel, eu sinto o cheiro do papel. Aqui facilita muito para eu colocar anotações também, eu consigo riscar no papel, jogar para um lado, jogar para o outro, botar post-it. Então isso me dá uma liberdade criativa muito grande. Quando a gente foi fazer o nosso software, o Gestão DS, a gente fez tudo no papel, e é um software digital. Quando a gente foi fazer, a primeira vez que eu fui fazer o meu primeiro livro, mesma coisa, eu fiz todo o livro em tópicos, assim, as palavras que seriam as aberturas de capítulos, aberturas de desenvolvimento interno, botava como se fossem post-its, e numa mesa grande saía reorganizando depois a ordem que seria, como é que seria a lógica. Quando eu faço aulas, né, as aulas que eu tenho que fazer como speaker, mesma coisa, eu boto os tópicos, os cartões, assim, dos tópicos seriam as imagens, às vezes eu até imprimo elas, e vou fazendo um mix-up, assim, fazendo uma rodada para entender qual é, quando eu vejo a visão geral assim, uma visão espelho, uma visão mosaico, qual seria a melhor organização, qual seria a melhor lógica, qual seria a melhor linha de pensamento. Isso é legal que quando você vê nos filmes, né, filme detetive, assim, que o cara tá buscando um bandido, coisa daquele tipo, você vê o cara na parede, assim, ele botando vários recortes de jornal, aí ele pega um barbante, aí bota um pinzinho, aí fixa o barbante no outro, aí ele assim, mas esse cara teve mais mortes aqui, e aqui teve mais mortes aqui, ao lado, aqui teve uma situação de problema, e ele vai botar, mas essa zona, aí começa a circular uma área de delimitação, e tu se sente meio detetive, né, você sente assim, poxa, então... Você vai, na realidade, o que é que você está buscando aqui quando você está usando as mãos? Você está usando sentir e ativar o seu sexto sentido, por assim dizer, que é o sentido de intuição. E a intuição é muito mais forte que a razão, porque ela vai, você olha assim, caramba, é o que se chama de insight, né? Ou vocês acham realmente que o Thomas Edison, lá um belo dia, chegou assim e fez, vou fazer agora a lâmpada elétrica e agora vou fazer bonitinho e eu sou um gênio. Não foi, pô. O cara, ele primeiro não era na corrida da criação da lâmpada, né? A lâmpada já existia, já começa logo daí. Ela não era uma coisa que ele inventou. Ele inventou a lâmpada elétrica de uso comercial, aquela que é viável, comercialmente falando, pela questão de preço, de materiais realizados e de tempo de longevidade que ela permanece ligada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que ele tinha várias pessoas que ele roubou como artista. Ele pegou assim, pegou o vidro de um, pegou a liga de metal do outro, pegou o conceito de vácuo do outro, e ele foi montando o mock-up dele, e ele usava literalmente as mãos mesmo. Ele tentava materiais diferentes, e ele escrevia no papel, depois ele tinha uma galera trabalhando para ele. Então ele foi o quê? Ele foi estimulado, ele foi influenciado, ele começou a montar, não esperava estar pronto, começou a montar, e a partir disso ele acabou chegando com a obra final, que era a lâmpada elétrica que nós temos hoje, a lâmpada de Edison, né, que a gente tem hoje. E o convite do autor é o mesmo. Antes mesmo de você fazer alguma coisa, nem que seja digital, comece com papel e caneta. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade de ler com Kindle, porque eu preciso riscar, cara. Eu preciso riscar, preciso puxar a seta, preciso fazer bolinha. Risco o livro todo, assim, não fica nada. Se alguém me prestar um livro, vai ser difícil usar, porque eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que riscar o livro, vou ter que botar material para marcar, vou ter que botar minhas próprias referências. Se tem algum conceito, alguma lei, alguma coisa que eu me lembro de outro livro, eu já coloco outro. Então, eu sei que no final, cada livro que eu termino de ler, eu acabo tendo a minha versão do próprio livro. É a minha fan version, né? Que é a minha versão do que eu gostaria que fosse, do que eu achei que faltou, da referência, da história que eu conheço. E o convite é exatamente esse. Você primeiro usa as mãos, depois você digitaliza, e aí uma vez digitalizado, você imprime ou coloca no papel e faz novamente esse conceito de mix-up. Depois que você faz o mix-up, você entrega o produto final que a sua imaginação criou para tentar fazer transformar isso em realidade depois. E o Napoleão Hill já falava muito isso no livro dele, né? Primeiro você tem um desejo ardente, depois você usa a imaginação, depois com persistência, criando um grupo de mastermind, que é esse grupo que a gente está tendo aqui agora, que é quando você mostra o seu trabalho para as outras pessoas e dá a oportunidade para as pessoas criticarem, darem os feedbacks, aí você vai começar realmente a ter um processo de criação de alguma coisa decente, alguma coisa que vale a pena. E para isso acontecer, que é o que ele chama de procrastinação produtiva, que já é o capítulo 5, a procrastinação produtiva, na cabeça do autor, é você deixar literalmente a sua obra descansando. Poxa, é o que Thomas Edison fazia muito. Ele tinha os experimentos diários dele. Ele não tinha aquele negócio, uma corrida maluca para chegar na lâmpada. Ele chegava assim, ó, hoje a gente vai tentar esse material, hoje a gente vai tentar esse outro. O Steve Jobs fazia muito isso também no grupo Macintosh, né? Quando ele montou o grupo de notáveis lá, na Apple, ele chegou assim, olha, nós estamos comprometidos com o resultado final. Então, nem que um projeto, a gente percebeu que ele ficou parado no tempo, bateu na parede, bateu no teto lá, a gente vai revisitar esse projeto várias vezes. Então, essa procrastinação produtiva não era porque você jogava para frente, jogava para adiante e empurrava com a barriga. É que você chegava um momento que você estava num projeto, no caso do Macintosh, chegava um momento que você estava no projeto, no caso do Thomas Edison, chegava um momento que você estava no projeto, o Ford aconteceu com isso, quando ele montou as bases do motor V, né, o motor inclinado, era que os engenheiros, olha, Ford, isso é impossível. Eu falei, cara, eu sei que é possível, sei que vocês conseguem, não tem problema. Vamos evoluindo passo a passo, vamos entendendo como é que um motor pode ligar para o outro. Eu falei, olha, não dá, você não consegue montar um motor do jeito que você quer, assim, um em cima do outro para poder pegar a potência do outro, porque por mil motivos, engenharia lá, o cara dizia para ele que não era. Como o Ford não era engenheiro, né? Ele era empreendedor, ele se enxergava como empreendedor e se enxergava como grande visionário. Ele falou assim, cara, eu sei que vocês podem, vocês são os melhores engenheiros do mundo, dava moral para os caras. Eles começaram a copiar outros conceitos de outras indústrias e, no final das contas, aquele projeto que ficava sempre meio que engavetado, era desengavetado, voltava. Vamos tentar agora que eu vi em uma feira um jeito diferente de fazer coisas hidráulicas, assim, assado. Os casinhos voltavam e revisitavam esse projeto várias vezes com essa procrastinação produtiva. E até um belo dia que saiu o motor, né, que acabou equipando o modelo T dele, né? Então, assim, você percebe que ser procrastinador não é ser errado, senão a Mona Lisa não tinha nascido, né? O Leonardo não poderia ter feito a grande obra dele, porque, afinal de contas, ele deixava a obra descansar. Como se ele visse a obra todos os dias e olhava assim, caramba, eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo, tá, mas vou deixar descansar na minha cabeça. Então, ele ia utilizando o que se chama de intuição, né, que é o sexto sentido, que na visão do artista e na visão do autor, que também é extremamente relevante, para você começar a ver as zonas brancas, né, as zonas transparentes entre as duas linhas negras, né, que é aquela primeira parte do primeiro conceito. Onde tem duas linhas riscadas no papel, você tem um risquinho assim, um risco superior e um risco inferior, tem só duas linhas pretas, todo mundo vai ver duas linhas. Mas o artista, se ele continuar olhando várias vezes, o cara que estuda aquele segmento, estuda aquele mercado, ele vai conseguir ver a terceira linha, que é a linha que é formada entre a linha preta de cima e a linha preta de baixo, que são os conceitos de inovação, né? Os conceitos de inovação, clássicos de inovação, eles são baseados em quatro áreas. Baseados no conceito de subtração, que é você pegar um fone de ouvido, tipo um fone de ouvido que você está tendo aqui agora, e o que eu posso tirar desse fone de ouvido que eu vou adicionar, eu vou dar valor para ele. Aí, no caso, você tira o fio. Tirou o fio, então virou wireless. Então, ele acabou tendo mais valor. Aí, o segundo ponto é o que você pode adicionar no mesmo produto aos quais ele vai ter mais valor sem ficar mais complexo. No caso, a gente tem o nosso smartphone hoje. Olha quanta coisa é adicionada a ele. Tem calculadora, tem relógio, tem o próprio fato de você falar, tem navegador browser. Então, você inovou por adicionar. O que eu posso adicionar na mesma lógica que eu consigo retirar, né? Subtrair. Eu consigo adicionar e subtrair ao mesmo tempo. Seria, quando você pega uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente, você tem uma lâmpada incandescente que ela tem um único fuso, né? Um único fuso de luz. E agora, imagine, você já viu aquelas lâmpadas que são três fusos de luz num único bulbo? Você tem um único bulbo, ele colocou três e, ao mesmo tempo, tirou três bulbos, né? Então, ele adicionou mais luz, tirando mais componentes. Então, foi a adição e a subtração simultaneamente. E além das combinações, né? Quando você combina um produto totalmente diferente com outro produto totalmente diferente e acaba fazendo o mesmo princípio, que é, imagina, você agora combinou, por exemplo, o carro elétrico, que é o carro, mais as baterias de eletricidade baseadas no movimento, que é o que a gente tem nos nossos brinquedos de criança, né? Que alguém pensou assim, e não foi o Elon Musk, não foi o primeiro, o carro elétrico já existia, mas o Elon Musk se inspirou na possibilidade de você fazer os carros elétricos como se fossem carros de criança, carros de elétricos de corrida que já existiam, né? E por que não fazer isso em grande escala? Por que não combinar um carro com uma fonte de energia, que são coisas totalmente diferentes, né? Essa que é a lógica de você pensar como artista e deixar essa procrastinação produtiva de observação. Eu disse, ah, mas por que que... Imagina o Elon Musk quando pensou em fazer o SpaceX. O cara olhou lá e fez, beleza, vou mandar uma estufa. Na realidade, ele queria mandar um animal, né? Mas o animal pegava mal. Aí, não, então vou mandar uma estufa para Marte, né? Aí chegou lá na NASA, bateu na portinha da NASA. Ô, NASA, tô a fim de mandar uma estufa para Marte aí. Manda para mim. A NASA, ô, meu, tá achando o quê? Que você quer Uber, né? Tá achando que isso aqui... Você vem aqui, contrata e manda estufa lá só porque você quer? Não, eu sou bilionário, pô. Posso mandar, não. Tenho grana aqui, ó. É o foguete. Quanto é que é essa porcaria desse foguete aí? Deixa eu mandar esse negócio. As... Não. Só um pouquinho. Você tá em... Cara... Ah, mas, poxa, por que vocês não são... Afinal de contas, vocês são o quê? Vocês fabricam foguete para levar uma coisa para outro lugar. Então, eu só quero contratar vocês. Fiz, olha, cara, você quer tanto levar uma chuva para fora? Faz a tua própria. Tá pensando que é fácil, é? Aí o Elon Musk olhou assim e fez... Esse cara me desafiou, eu vou dar na paulada. Eu falei assim, então vou fazer um SpaceX, vou fazer um Falcon aqui. E aí foi quando nasceu o conceito. Lógico, coloquei de uma maneira muito simplista, né? Mas, basicamente, foi isso. Ele estava com vontade, ele já tinha sido inspirado, já sabia quem fazia. Verificou como ele podia fazer de uma maneira melhor, deixou essa ideia descansando na cabeça dele na mesa dele. Literalmente, ele disse que consumiu todos os livros possíveis sobre rock science, né, sobre ciência de foguetes, e contratou uns caras bem mais inteligentes do que ele, como fez o Henry Ford também, o Thomas Edison, enfim, e pôde fazer essa procrastinação produtiva ao seu favor. Né? E se isso tudo é verdade... A gente entra na parte mais importante do livro em si, na minha opinião, que é o capítulo 6. O capítulo 6, se você quiser ler o livro todo, lá, dos 10 capítulos, né, de Roubo como Artista, tiver que escolher dois. O primeiro seria Roubar como Artista, o conceito de roubar como artista, que é o capítulo 1. E o segundo já seria esse aqui, O Segredo. O Segredo significa fazer um bom trabalho e compartilhar com as pessoas. Não adianta você ser um ótimo artista, grande pintor, um cara fantástico lá, um cara que faz tudo que você vai fazer, e ter o mesmo fim do Van Gogh. Você vai lá, fez uma arte fantástica, linda, maravilhosa, ninguém nunca nem soube que você fez, ou teve pouco acesso ao que você fez, aí depois que você morre, alguém lá dá uma chacoalhada nos seus pertences mortos lá, e o pessoal, bah, o cara era um gênio, aí morreu falido. Pô, podia ser que ninguém descobrisse, né? E aí, se ninguém descobrisse sobre aquilo ali, como é que seria? Isso aconteceu com o Dr. Seuss também, né? Dr. Seuss, depois que ele faleceu, o cara já super famoso, o cara já milionário, né? O autor de livros de criança, né? E ele teve a última obra dele, ele foi póstuma, né? Ele morreu e ele não teve a oportunidade de levar a público, né? E foi uma obra que fez muito sucesso depois, lógico, até porque ele seguia a mesma linha de pensamento, já do Gatola da Cartola, Ovos Verdes e Presunto, né? Então, assim, era um cara que já era bem conhecido, mas aquela obra, por exemplo, ela poderia ter ficado morta. Como também a música dos Beatles, que ficou guardada, como também a música do Michael Jackson, né? Que depois descobriram a música dele, fizeram toda uma mixagem, um componente com a voz... digitalizada dele para poder gravar. Então você percebe que tem muita obra que, se você não compartilha com as pessoas, pode ser que ele morra. Atualmente a gente vive num mundo muito abundante, né? A gente consegue, poxa, imagina, os caras ressuscitaram o Michael Jackson e o Tupac de maneira de holograma digital, né? Fantásticos. E cantando músicas inéditas, né? Que eram músicas que eles tinham escrito, mas nunca tinham gravado. Que pegaram a nuance de timbre de voz dele, digitalizaram, enfim, fizeram toda uma arquitetura, uma engenharia de AI, né? De inteligência artificial, para poder trazer esse cara à vida e fazer show do cara. Olha que fantástico isso aí. Então, o segredo, na prática, sempre vai ser você fazer um bom trabalho e você compartilhar com as pessoas. A pergunta é, o que é um bom trabalho? E aí ele classifica para a gente aqui. Um bom trabalho é aquilo que você ama e aquilo que você acha que alguém poderia amar de volta. E o ponto é que, se você ama, e ontem eu estava conversando com minha esposa sobre isso, se você tem um perfil, uma maneira de se comportar, uma maneira que é natural para você, você ama um segmento, ama uma obra, ama uma forma de criar uma coisa, é muito provável que, nesse mundo de alguns bilhões de pessoas, né, alguém tenha o mesmo amor por essa coisa por você. E é muito provável que seja um grande número de pessoas. E é muito provável que, se você não for uma coisa muito diferente, assim, muito uma seita maluca do nada, assim, e mesmo assim vai ter alguém interessado, você vai poder alcançar alguns milhões de pessoas. E hoje a rede social prova isso, né? Se isso é verdade... Você não tem que estar buscando a aprovação de pessoas que não gostam. Você tem que colocar no mercado ou à disposição para achar as pessoas que gostam. E essas pessoas, naturalmente, por elas amarem aquilo que é a mesma coisa que você ama, elas vão falar para outra pessoa que elas amam essa mesma coisa que você ama. E assim vai criando um ciclo de abundância, um ciclo de compartilhamento. Uma pessoa compartilha com a outra, compartilha com a outra, compartilha com a outra. E entra muito no conceito do livro Connected, né? E o livro Connected, ele é baseado totalmente nisso. Mesmo que você não saiba, você influencia diretamente a pessoa do seu redor. Em torno de 45% é a pessoa que você consegue tocar com a mão, que é a relação de um para um. A relação de um para dois é a outra pessoa que é amiga do seu amigo, você influencia em torno dos 25%. E o amigo do amigo do amigo, você influencia em torno de 10%. Então, mesmo que você nunca tenha visto o amigo do amigo do amigo, que é aquele primo distante lá de Roraima, lá que você nunca viu na vida, mas você acaba influenciando, porque você influenciou os dois estágios anteriores. E a lógica do bom trabalho para ele é você fazer o que você ama, fazer o que você que faz você feliz, faz você sorrir, a palavra é essa, você sorrir, e fazer aquilo que você gostaria de aprender. Por exemplo, eu no clube da mentoria, no grupo da nossa mentoria lá Na Dúvida Cresça, que é o nosso grupo mais avançado, e tipo, esse clube do livro, por exemplo, e os podcasts, tudo nasceu para eles, né? Nasceu para eles terem cada vez mais material. A gente decidiu agora fazer uma unidade só de finanças, porque é uma coisa que eu estudo muito, baseado nas minhas empresas, baseado nas coisas que eu trabalho. Então fez sentido fazer um grupo de aulas, né, mais aprofundado na parte de negócios, né, o que é fundos de investimento, é ações, é negócio propriamente dito, a parte de compra e venda, enfim, é juros compostos. E aí eu busquei os meus artistas principais, as pessoas que eu admiro mais, busquei o Thiago Nigro com o Meu Milhão, busquei o Ray Dalio com o livro Princípios, busquei o Benjamin Graham, busquei o Efeito Bola de Neve do Warren Buffett, busquei o livro Money do Tony Robbins, e a gente vai fazer um módulo isoladamente, todo fechado, só para esse grupo, né, em finanças, porque é uma coisa que eu amo, uma coisa que me faz feliz, é uma coisa que eu quero aprender cada vez mais. Então, faz sentido o quê? Compartilhar com as pessoas. E é provável que depois isso vire um conteúdo, vire um material que a gente vai compartilhar também abertamente, como a gente faz aqui no Clube do Livro, como faz no podcast, como faz no YouTube. Só que nesse primeiro momento você faz o quê? Num grupo fechado de pessoas que você já te conhece, pessoas que já te admiram, você já admira de volta, para que o seu nível de exposição seja mais controlado. Aí você faz isso, reorganiza uma esteira, depois você organiza essa esteira, você pega aquele seu primeiro quadro que você fez só para sua mãe e seu pai, e agora você mostra para os seus amigos. Depois, aquele quadro que você mostrou para os seus amigos, agora você mostra para os amigos e amigos. E depois você bota no Louvre. Essa é a lógica que ele defende. Porque quando você faz essa sequência, ó, primeiro faz um bom trabalho, depois compartilha com as pessoas mais próximas, depois você convida essas pessoas para você compartilhar e entender um pouco mais. Agora você convida outras pessoas, é exatamente esse conceito, gente. Você começa pequenininho, apresenta para as pessoas que você controla, assim, você vai ter o feedback e ela vai te dar a real. Depois você apresenta para mais pessoas. Depois você apresenta e bota na internet, chuta o balde. E desliga, o famoso, bota online, desliga a luz e vai chorar debaixo do cobertor. Quando você voltar, é provável que você tenha uma boa surpresa. E se não tiver, não tem problema. Você fez aquilo que você amava, fez aquilo que você queria aprender. Então, na pior das hipóteses, se você fizer um exercício histórico chamado Premeditato Malorum, premeditando o mal, você aprendeu. Então, compartilha aquilo que você sabe. Compartilhe aquilo que você gostaria de saber, ache alguma coisa que você gostaria de fazer parte da discussão, assim, num conceito, a defesa de uma tese, a defesa de um movimento, a defesa de um posicionamento. Primeiro, você use as mãos para desenvolver esse projeto, desenvolva isso aí e compartilhe com as pessoas mais próximas, para você começar a criar um efeito de comunidade. E quando depois você fez esse efeito de comunidade, aí você abre para o mundo. Por exemplo, todos os conceitos que a gente tem aqui, a gente abre para o mundo depois. Esse material, por exemplo, ele está sendo gravado e vai ficar materializado depois no nosso podcast, que é um conteúdo aberto. Então, qualquer pessoa vai poder ouvir depois. Então, essa é a lógica de você fazer um bom trabalho baseado naquilo que você ama, naquilo que você sabe ou quer saber e naquilo que lhe faz feliz. E agora a gente entra no item 7, que é um complemento do item 6, que o 7 seria a geografia não é mais um problema, né? Que acaba acontecendo? Você tem acesso eu tenho acesso a material em russo, material em japonês, material em inglês, eu tenho acesso a falar com quem eu quiser, pelo Skype, pelo Zoom, tenho acesso a fazer congressos online, tenho acesso a fazer o que eu quiser hoje em dia. Então, não tem desculpa mais para você montar o seu próprio mundo, né? Chegar assim, David, mas só 10 pessoas que eu conheço gostam do que eu gosto. Fiz, cara, e no mundo, cara? David, mas aí como é que eu chego nesse mundo? Cara, tem um negócio chamado Instagram, podcast, Spotify, YouTube, Facebook, sabe, Clubhouse. Coloca a sua voz para ser ouvida. Mas eu falo só português, assim, não tem tanta gente que fala português. Caramba, tá achando o Brasil pequeno? Então pega Angola, pega Portugal, pega Timor-Leste, pega todos os países, as pessoas que falam português. Pô, deixa de arranjar desculpa, cara. Essa é a maior desculpa do mundo aí, pra você não confunda procrastinação intencional com procrastinação produtiva, né? Assim, faz a tua parte. Coloca no mundo, assim. Se você não está colocando o que você ama no mundo, só tem dois motivos. Ou é por muito ego, ou é por muito medo. Ego porque você acha que tem que ser perfeito, e se nasceu perfeito, nasceu tarde, demorou para nascer. Porque nunca vai nascer perfeito, você sempre vai errar alguma coisa, vai errar sempre a nota na hora que for tocar, o timbre de voz, vai ter um dia que vai estar rouco. E se for por medo, também não tem sentido, porque você tirou a oportunidade de pessoas que têm o mesmo amor que você tem por alguma coisa, de poder, caramba, poder você ajudar essas pessoas, fazer essas pessoas pensarem, fazer essas pessoas poderem ter, desabrochar o amor dela por outra coisa. Que é a mesma lógica do Coppola, né? Pessoal, olha, primeiro você rouba de mim, né? Depois você rouba tanto de mim, me copia tanto, que você vai ter sua própria voz. Quando você tiver sua própria voz, eu quero que alguém roube de você também. Porque só assim eu serei eterno. Que é quando você faz a árvore genealógica, né? De influência, o Coppola sempre vai estar em algum lugar na obra daquele cara. Então, assim, a maneira dele ser imortal. Então, ele viu isso e ele viu com muito bons olhos. E se isso tudo é verdade, que a geografia é disponível, que você tem que ser um procrastinador produtivo, você tem que colocar o negócio ontem já na web, né? É para ser criticado mesmo, para você ser melhorado, mas a crítica negativa, por que ela não vai pegar você? Porque você está fazendo uma coisa que você ama, uma coisa que você gosta e uma coisa que você quer aprender. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ego e o medo é que vai destruir você, que não vai deixar o ego de você achar que vai ter que fazer um produto perfeito, você está mirando muito alto, ou o medo de você achar que uma pessoa só criticando você, num universo de 200, 300, 400 pessoas que lhe elogiam e que fazem bem para você, você acha que aquela pessoa é muito importante. Você deu muita importância para os craps, né? Para aquela pessoa que, caramba, que ela quer se agigantar e te criticou. E ela mesma sozinha acaba não fazendo nada da vida dela. Então, você não pode ouvir os craps, né? Que é os críticos, as pessoas que lhe rejeitam, as pessoas que... Astro, em inglês, seria equivalente ao filho da P, né? E, finalmente, o último seria a pressão de mercado, você ser o cara perfeito, ser o cara fazer... As pessoas que mais evoluíram são as pessoas que mais erraram, tá? Mas elas erraram o quê? De maneira controlada. Elas não erram tudo, assim, não é... Você não vai dar um Jake Batista fazer a win e depois ficar preso, né? Você vai errar de maneira produtiva. Aquele conceito do fake it until you make it, você vai fazendo experimentações com a sua obra, mantendo a sua obra principal, a obra que ele paga as suas contas, se você viver disso, e fazendo pequenas experimentações, pequenas mudanças. A gente mesmo cirurgião, eu nunca vou fazer uma grande mudança numa cirurgia minha com risco de matar o meu paciente, imagina. Mas pequenas táticas de como você roda a mão, como você daqui um pouco tenta um fio diferente, um fio de melhor qualidade, ou uma agulha mais angulada, uma agulha mais reta, uma agulha mais curva. São pequenos testes e pequenas mudanças que vão melhorar minha performance no longo prazo. Só que você nunca vai fazer uma mudança drástica de maneira que você bote todo o seu trabalho em risco, né? Ou você faz igual o Macintosh fez, você faz uma unidade separada, ou igual a Shunkworks fez, uma unidade separada, que no mundo de negócio nós chamamos de startups, né? É uma empresa grande, tipo a Itaú, por exemplo, é um puta banco, ele abre o núcleo cubo, e o núcleo cubo são núcleos de startups que podem errar à vontade, porque uma vez eles falindo ali, quem vai falindo é o núcleo cubo, não o Itaú. Então, esse é o convite de mindset de crescimento, exatamente, que a gente faz para as pessoas que têm muito medo de que tem que ser perfeitos. Tem que ser perfeito. Pô, olha, eu sou cirurgião, sou empresário e tenho as minhas outras atividades relacionadas ao mundo digital, né? Então, nessas coisas, se espera que eu tenha uma performance maior. Agora, como músico, eu toco violão. Se eu tocar violão com vocês aqui, cara, vai ser um desastre. Vamos dar risada, abrir uma cerveja aqui, se bem que sexta-feira de manhã não dá, né, gente? Mas a lógica é que eu me colocando vulnerável em outro mercado, em outra área, é tranquilo, as pessoas, a princípio, as pessoas do bem vão achar assim, pô, o cara tá aprendendo, que legal, ele tá fazendo uma coisa que ele ama, uma coisa que ele gosta, ele tá aprendendo. Então, eu não teria zero problema de abrir um canal, por exemplo, de música. Pô, mas irmão, você não é músico? Poxa, eu não quero me identificar com os outros músicos, eu não tô querendo me exibir pros outros músicos, eu quero me identificar com as pessoas que gostam de música, assim, informal, que erra a letra, fala alto, tem timbre, e com certeza vai ser uma galera que vai entender até que seja um canal de comédia, e não um canal de música, entendeu? Então essa que é a grande lógica. É você se posicionar naquilo que você ama e pronto, azar dos outros. Quem não gostou, não se inscreve, não assiste, não sai na live. Esse que é o ponto. E, mas daí vai ter os haters? Vai. Aí eu entro agora nessa parte dos haters, que é o capítulo 8, que é o seja legal. E por que você tem que ser legal? Porque o mundo, ele é, apesar de ele ser geograficamente grande, ele, a nível de comunidade, ele é pequeno. Toda vez que você é o tal hater, você é do lado contrário, você é o cara que xinga, o cara que critica, que diz, esse trabalho não é tão bom que você fez aí. Ah, esse teu vídeo aí que você gastou 10 horas pra fazer no YouTube, fez uma puta pesquisa assim, assado. Eu não gostei da cor azul que tava no fundo ali, não gostei da sua camisa que tava amarrotada. Ah, isso aqui, quando você vai pro congresso, é ótimo. Ele não me deu causas suficientes, o quê? Só fez 2.000 casos? Ah, devia ter feito 2.001 e não me convenceu nesse trabalho científico. Então, quando você começa a ser esse cara que é os orcs, né? É, os caras que só criticam, só falam mal, e você, propriamente dito, se você não está na arena, você não fez o dever de casa de você se expor, você se expor com o cara se expôs, fazer a revisão que o cara fez, fazer o trabalho que o cara fez, cara, primeiro você é um orc, né? É o termo de internet, tá? Primeiro você é um orc. Você acaba sendo aquela pessoa que só fala mal, não acrescenta em nada, só quer se levantar, só quer se agigantar na cabeça, em cima dos outros. Na verdade, você é uma pessoa que é digna de pena, né? E a gente não deveria ter pena de ninguém, porque todo mundo tem dois braços, quem fala no sentido genérico, tá? Só para ficar claro. As pessoas têm dois braços, duas pernas, um cérebro. Então, todo mundo tem as mesmas capacidades físicas. E mesmo quem não tem as mesmas capacidades físicas, conseguiu performar muito bem nesse mundo. E tem vários exemplos, né? A lógica toda é de por que você vai gastar o seu tempo pegando briga na internet, cara? Pegando briga nos seus ambientes fechados, pegando briga na sua família, pegando briga entre seus colegas. Se você olhar assim, cara, eu não consigo acrescentar, então não vai lá subtrair não, pô. Sabe? Para, vaza, velho. É o famoso let it go, sabe? Deixa aí. E você vai ficar ouvindo os críticos? Não, cara. Se eu sou moderador de alguns congressos, né? Vou lá no congresso, quando eu vejo que o pau tá comendo, o pessoal tá se brigando, sabe? Meu papel é vanglorificar os dois. Ó, o que é de bom no doutor fulano? O que é de bom no doutor ciclano? Levanta a bola dos dois. Faça a discussão baseada nos conceitos bons. Os conceitos ruins, não é o meu papel lá criticar o cara e fazer um shame, né? Fazer o cara ficar com vergonha ou expor ele. O cara foi lá no congresso, ele foi convidado, ele botou o trabalho científico dele, botou lá na tela, botou tudo e o cara vai ser esculachado. Cara, no mínimo, eu respeito pela ousadia ou pela atenção, pelo tempo que o cara teve desempenhando aquilo ali. Então, eu convido vocês, se você se identificou no papel, né, de ser um orc, por favor, não faça isso, porque você não ajuda em nada a comunidade, tá? Ah, mas eu vou defender a comunidade, você quer ser... Cara, aí a gente tem a justiça, né? Salvo se você não for um procurador, se você não for um juiz, se você não for um policial, aí você está o seu trabalho, é outro papo, é outra coisa, é uma coisa ilegal, coisa desse tipo. Ah, Dave, mas eu estou vendo que a pessoa está ilegal, então denuncie, mas você chegar lá e pegar uma briga de graça só para denigrar outra pessoa, não é legal. Ah, Dave, mas a internet dá voz aos idiotas e aos sábios. Então, aí depende, quem você quer seguir. Se você acha que a pessoa é idiota, não segue o cara, pô. Se você acha que ele é sábio, segue ele. Então, simples assim, a escolha é sua, isso você controla. Sabendo disso, é muito mais inteligente você gastar o seu tempo dando valor para a comunidade, baseado em curiosidade, aquilo que você gosta e quer aprender, baseado em kindness, sendo uma pessoa legal, uma pessoa do bem, baseado em estamina, botando energia, fazendo aquela pessoa que joga todo mundo para cima, e estando disposto a ser bobo, né? Errar publicamente. Gente, o que eu erro aqui com vocês? Cara, eu não sei pronunciar o nome da pessoa. Minha mulher chegou assim, David, não é possível, cara, tu tem dislexia de leitura aqui. Tu vê o nome dos autores, fala tudo errado aqui. E aí depois eu vou ver aí, pô, o Moisés e o meu assistente aqui, né, Moisés? Me ajuda pra caramba. Me fala os nomes certos, eu digo, puta merda, errei de novo. Eu esqueço toda hora o nome lá do J. Johnson, lá, que é o cara que ele emprega o Homem-Aranha, aí eu, já me ajuda. Cara, eu acho super legal, porque eu me posiciono como vulnerável. E essa é a lógica. Quando você se posiciona como vulnerável, você quer o quê? Comunicação e conexão com as pessoas. Que você é a pessoa de verdade, cara. Você é a pessoa de verdade. Tá aqui, pô, aí abre a porta, meu filho vem e bate, aí o cachorro bate na porta, aí dá vontade de beber água, eu bebo, dou uma tossida aqui. Porque todo mundo é verdadeiro aqui, é de verdade. Se você ficar sendo muito no pedestalzão, o cara top das galáxias, não rola, cara. Isso é fake total. 3 quilos de maquiagem, 3 quilos de reboco na cara. Isso não rola. Tu já teve espinha na vida, tem mancha. E assim, que legal que a gente tenta minimizar alguns defeitos. E eu acho legal isso, assim. Eu acho que você não tem que se expor também rasgado, assim. E aquele negócio. Você não precisa também vir aqui esculachado. Mas alguns erros, pô, esteja vulnerável. Erros que vão acontecer. Porque se nasceu perfeito, né, demorou. Assim, o primeiro clube do livro, cara, tava fazendo aqui e tinha uma cigarra desgraçada gritando no meu ouvido aqui, o áudio ficou uma porcaria. E mesmo assim o pessoal curtiu, sabe? O Ray Charles, né? Pô, tava no meio do podcast e fez, lembra aquele livro lá, o do Ray Charles? Ele fez, como assim? O cara que tocava Hit the Road, Jack. Não, Ray Dalio. Então isso, cara, isso aproxima as pessoas porque é verdadeiro, né? Tu acha que isso aqui foi combinado? Nunca, né? Então o convite é você escrever carta aos fãs, né? Carta de fãs é exatamente isso. É você ser vulnerável a errar, mostrar para o outro onde ele errou, mostrar para onde ele pode melhorar, e você fazer isso de maneira pública. Tipo assim, você tem um artista que você admira muito, uma pessoa que você admira muito, você manda uma carta para o cara, assim, uma carta, ou uma carta, um trabalho, assim, uma releitura do livro dele, de maneira que você resolva um problema, de maneira que você melhore a obra que ele estava fazendo hoje e você compartilha isso online. E o cara vai ficar super grato, você, pô, que legal, esse cara aqui gastou um tempo para melhorar meu trabalho, fazer uma revisão, colocar uma versão melhor. Ele, na realidade, ele colocou a tocha adiante, ele levou a tocha adiante, né? E se isso é verdade, diz, ah, Dave, mas aí eu já fiz isso e, poxa, ninguém nunca nem mandou uma mensagem para mim de volta, nem que recebeu. E o meu, tá errado já, né? Porque qual o conceito? O conceito de você compartilhar com alguém, lá quando a gente faz fazer um bom trabalho, é o quê? Você fazer o que você gosta, fazer o que você ama e você ser um eterno estudante. Se esse conceito é o primeiro, é verdadeiro, então esse segundo aqui, você não tem que se preocupar com o artista ou a pessoa que você mandou. Pô, se eu mando uma carta lá para o Elon Musk elogiando o carro da Tesla e dizendo que o método X, eu sou um cara cientista, né? Método X, assim, a cidade vai ficar melhor. É muito raro, é muito difícil eu receber uma carta de volta do cara. Mas pelo menos eu mandei e botei isso publicamente. E aí alguém que não seja o Elon Musk, daqui a um pouco um engenheiro dele pode vir e pode me responder. Isso acontece, sabe, muito na Disney. É muito comum na Disney. Eles têm um projeto deles lá. E quando você coloca marca Disney online, falando sobre um livro, um filme, uma obra deles, com esse formato que eu falei, resolvendo um problema, melhorando o trabalho deles, ou compartilhando online alguma experiência, um Magic Hours, coisas desse tipo, os caras te respondem, cara. Eles têm um mecanismo de resposta imediata que é menos de 24 horas. O hotel Hilton também tem esse mesmo mecanismo. E a Virgin Airlines, do Richard Branson, ele tinha como praxe as pessoas que davam algum tipo de sugestão, algum tipo de melhoria para a companhia aérea deles. O próprio Richard Branson, ele assinava cartas. Lógico, ele não escrevia todas, mas assinava as cartas agradecendo ao cara e publicamente isso, botava online no Instagram dele. O Jeff Bezos, quando teve aquele Black Lives Matter, né? Aquele problema que teve, que um policial matou uma pessoa negra, né? Teve toda aquela confusão nos Estados Unidos, ele recebeu várias cartas, cartas de ódio e cartas de apoio. E ele respondeu algumas cartas dessas, assim. Então você percebe que chega nesses caras. Então a lógica é que não ache que todo mundo vai responder, porque a princípio você não deveria precisar que as pessoas respondessem, deveria fazer isso simplesmente para melhorar o ecossistema. E uma vez respondendo, que bom, foi um brinde, tá? E muita coisa já aconteceu nesse tipo de situação. Tipo, o próprio Justin Bieber, né? Ele foi um achado do YouTube. Ele fez uma música lá, a mãe dele gravou e tal, ele era canadense, né? E alguém da Sony Music acabou tendo acesso àquele material e ele foi uma releitura que ele fez uma obra de outra pessoa. E o ator principal acabou ouvindo também aquele material e eu olhei assim, cara, chama esse gurizinho aí que eu acho que esse guri tem talento, né? Só que para você fazer todas essas obras que a gente está falando, você fazer fan letters, fazer fan page, fazer fan fiction, você fazer livro, você fazer áudio, fazer esse material Clube do Livro, você precisa de quê? Um ativo que é muito, muito escasso hoje em dia para a gente, que é o nosso item 9, né? Você precisa de tempo. E para ter tempo, você precisa aprender uma frase, que é a primeira palavra que a gente aprende na infância, né? Pelo menos foi a minha, é falar não. Chega para a criança assim, eu quero fazer isso. Não, 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 não. E por que você vai ficando mais velho, você esquece, você não fala mais não? Você não fala... Porque falar não para as coisas que são dos outros é falar sim para as suas coisas. As coisas que ele faz feliz, que você ama e que você pode aprender e pode evoluir. Então, se isso é verdade, o item 9 é seja chato, mas chato em relação a defender o seu tempo. Em defender que toda hora vai chegar alguém, deve ter uma grande oportunidade para você. Ah, David, tem isso aqui sem assado. Ah, eu tenho um congresso para você dar aula, um congresso para você ser monitor, um congresso para você ser moderador, um livro para você escrever e ser autor. Toda hora a gente recebe convite desse, ainda mais se você for uma pessoa que performa bem numa área, já é respeitado, já é conhecido. Então, se você não proteger o seu tempo, tomando conta do seu corpo e da sua mente, para você não ficar louco, né? Estando fora de débitos, né? De assim, suas finanças estiverem organizadas, porque uma vez as finanças estando organizadas, você não tem que trabalhar mais para o dinheiro, né? Você trabalha apesar do dinheiro, que você está uma pessoa equilibrada. E, gente, não estou falando para você ficar rico, é você gastar menos do que você ganha, que aí você tem liberdade para pensar, liberdade para ter liberdade emocional. Liberdade financeira oferece liberdade emocional. Então, quando você está fora de débitos, você entende sobre finanças, você consegue organizar bem suas finanças, você tem um calendário produtivo para a sua vida, a sua, não a vida dos outros, não vai ficar vivendo a vida dos outros. Esses pequenos trabalhos que você faz a nível de calendário diariamente vai criar um efeito dominó. E aí, tipo, uma obra pequena acumula com outra, que acumula com outra, que acumula com outra, que acumula com outra, no final das contas você vai ver aquela corrida de dominó toda finalizada, que você foi capaz de falar não para várias outras coisas bestas. Por exemplo, nesse horário das 6 às 7, eu não tenho nenhum outro compromisso. Porque normalmente eu opero a partir das 7 horas. E agora, nesse período da bandeira, das bandeiras vermelhas e pretas, né, nas cidades, naturalmente as minhas cirurgias, boa parte delas foram canceladas, foram transferidas, foram reorganizadas. Então, esse horário é de vocês. Eu não pego nenhum compromisso nesse horário. E no dia anterior, eu tenho, pelo menos das 9h30 até as 10h30, 11 horas, a revisão de tudo isso aqui para entregar uma coisa organizada, né? Entregar uma coisa com um roteiro bonito para não ter que estar inventando nada aqui na hora, né? Que apesar de você ser vulnerável ao erro, você não pode ser irresponsável em relação ao erro, né? Tipo, um cirurgião nunca vai para uma cirurgia sem ter se preparado previamente, ter estudado o caso, ter visto as fotografias, ter visto as expectativas do paciente. Isso, o nome disso é irresponsabilidade. A gente sempre estuda o caso antes, sempre, sempre. Nem que seja, nem que seja um caso super corriqueiro da gente, mesmo assim você sempre estuda o caso antes. Sim, porque além de ser uma forma de respeito, é uma forma de roteiro mental para você não ter que dar passo para trás, maior eficácia, é bom para todo o ecossistema. E naturalmente para o paciente que ele escolheu, né? Então, a lógica toda é que você tem que fazer a mesma coisa em qualquer área da sua vida. Você sempre tem que ter que se preparar, esse preparo requer tempo, esse tempo requer proteção de tempo, que requer proteção de mente. Então, você tem que estar com a mente livre. Uma das coisas que ocupa muito a sua mente é dívidas, problemas pessoais, problemas relacionados ao seu dia a dia, né? Então, se você consegue limpar esse mato da frente, a estrada se abre. Você começa a ser uma pessoa extremamente produtiva, extremamente... Então, primeira regra de produtividade, não tenha dívidas. Quer você sem dívidas, você não vai pegar qualquer negócio, qualquer obra, qualquer porcaria para pagar suas contas, os seus gastos, né? Ah, pensa, poxa, David, nunca tinha pensado por esse lado. Exatamente. Quer ser produtivo? Não tenha dívidas. Quer você não tem dívidas, não tem problema, você tem uma fonte de renda, uma segurança financeira... Cara, você vai conseguir ser mais produtivo do que nunca. Você vai conseguir separar horário, vai conseguir falar não para certas situações ruins. Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a performar melhor como médico foi deixar de fazer plantão. Era uma coisa que eu não gostava, não me agregava, eu não aprendia nada mais ali. Era condições extremamente difíceis, condições que você não podia performar a sua melhor versão de médico, né? Então, tinha que fazer o quê? Fazer o plantão simplesmente o quê? Para pagar as contas. Então, na hora que você consegue perceber que isso é o nocivo para todo o ecossistema, tanto para você como para todo mundo como um todo, você percebe que você tira isso da sua vida. Então, esse convite de você ser chato é só foque naquilo que lhe traz ou satisfação pessoal ou aprendizado, tá? Ou você realmente ama o que você faz. Porque aí você vai conseguir evoluir esse caminho, vai ter energia suficiente para acordar todo dia cedo e fazer o Clube do Livro, fazer uma coisa desse tipo. Caso isso fuja, você deve estar fazendo só pelo ganho financeiro. E o ganho financeiro, ele não é o melhor motivador. E lógico que ele é importante. Então, por isso que esse ponto aqui é você sair fora dos débitos, né? Você entender que liberdade financeira é igual a liberdade emocional, liberdade de arte, liberdade de crescimento mental, você poder fazer aquilo que você mais ama, né? E a lógica de você ser chato seria você adotar, a nível de calendário editorial, de produção, um calendário baseado no No Zero Days, no conceito No Zero Days, que é o conceito da nossa mentoria, né? Na Dúvida Cresça. Que é o conceito de você nunca zerar um dia em produzir alguma coisa. Tipo, eu nunca zero um dia em relação à leitura de livro. Nunca, nunca, nunca. E o meu mínimo seria um parágrafo. Ah, Deus, um parágrafo é muito pouco. Essa é a magia. É tão pouco que eu não tenho desculpa de não ler um parágrafo. Então, todos os dias eu leio um parágrafo de alguma coisa, nem que seja no celular. Então, assim, é no zero days em relação à leitura. E o meu objetivo normal, quando eu não estava fazendo o Clube do Livro, pelo menos, era ler um capítulo, né? Atualmente, estou lendo um livro inteiro em uma semana com vocês, né? Então, isso que é... Graças a Deus, eu tenho mais tempo agora, por causa dessa história do corona. E de tudo que é ruim, você tem que tirar uma coisa boa, né? Então, assim, nada que é ruim é totalmente ruim, nada que é bom é totalmente bom. Você sempre existe uma segunda ou terceira consequência, que é algo que você tem que também ter na sua mente. Então, uma vez você sendo chato e se protegendo seu tempo, protegendo sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde financeira, a gente entra no último item e o item de finalização. Que é que criatividade é igual a subtração. Você consegue ser mais criativo quando você tem menos recursos. Quanto menos recursos você tiver, mais criativo e potencial de criatividade você vai ter. Que é o famoso a dor que ensina a gemer, né? Quanto menos recursos você tiver para fazer um produto, fazer um serviço, mais você olhar assim, caramba, você vai ver maneiras diferentes de usar aquele mesmo material. Você vai ter uma leitura diferente daquela mesma situação. Que a pergunta de criatividade, a pergunta de inovação é o que é que você escolhe colocar na sua obra, ou no seu software, no seu quadro, no seu livro, na sua cirurgia, enfim, e o que é que você escolhe tirar. E esse balanço de adição e subtração é que vai fazer realmente a grande magia. E aí ele coloca o exemplo do Dr. Seuss, né, em relação à obra O Gatola na Cartola, que seria The Cat in the Hat, onde naquela época Em 1954, a Life Magazine, a revista Life, ela fez uma reportagem falando que todas as obras para crianças daquele período eram obras obsoletas, obras ruins, porque não dava liga, né? Era chato, e os personagens principais eram o Dick e Jane. E as crianças odiavam aquele, né? Elas não se sentiam impelidas a ler. Então ele fez, o autor do artigo, que era o John Hersey, ele fez um apelo para que as editoras, né, de livros infantis convidassem pessoas criativas, pessoas que tivessem um apelo já com o infantil, como Disney e como o Dr. Seuss, que já escrevia para crianças, mas não é um cara tão famoso, né? E aí chegou para o Dr. Seuss, o Dr. Seuss, o negócio é o seguinte, ó, a gente quer que você escreva um livro para crianças, seja divertido, seja legal, seja ilustrado, mas ele não pode ter mais do que 220 palavras diferentes. Aí o quê? Ele fala, cara, como assim, cara? Você não pode ter mais. E assim, mas é impossível. Não, não é. Dá teus pulos aí. Aí ele foi e fez a criação. Depois, 3 anos depois, ele passou 3 anos naquele, o que a gente falou de procrastinação produtiva, né? Montando e errando, e fazendo sketch, errando, fazendo sketch, fazendo errando. E finalmente, em 1957, nasceu o Gatola na Cartola, com 236 palavras diferentes, né, na composição de todo o texto, e acabou sendo esse best-seller, né, essa coisa fantástica. E no mesmo ano, ele já fez o Grinch Roubou o Natal, né, na mesma loja para crianças, com pouco vocabulário, também com poucas palavras participando do processo. E no ano seguinte, em 1960, ele foi desafiado frontalmente, porque agora ele tinha endereçado para aquelas crianças do iníciozinho da alfabetização, né? E ele fez assim, cara, e as crianças mais jovens, né? Que não conseguem nem entender isso aí. Aí o cara fez, olha, mas só se eu fizer um livro com, 50 palavras, 60 palavras, os caras, mas você não consegue. Aí o Dr. Seuss, meu amigo, se eu conseguir fazer o Gatola na Cartola, eu consigo fazer isso também, vou pegar o seu desafio. E aí nasceu o Ovos Verdes com Presunto, né? Green Eggs with Ham. E com apenas 50 palavras. Então você percebe que ele é um grande exemplo, né, desse negócio de você, da subtração ser o ápice da criatividade. Como também o próprio Steve Jobs, quando fez o iPhone pra gente, na época o BlackBerry era o top das galáxias, com 200 telinhas assim, várias, e com 200 você clicar, e o Steve Jobs chegou assim e fez, não, o iPhone não vai ter nenhuma tecla, vai ter tecla, vai ser zero, vou tirar todas as teclas. Isso fica impossível, não existe celular sem teclas. Eu fiz, comece com um celular, é um smartphone. E sendo smartphone, eu quero que a pessoa navegue de maneira intuitiva, assim, com o dedinho para cima, dedinho para baixo, ampliar, fechar. Hoje, qualquer criança é normal, mas para a gente que viveu esse período de troca, fez, cara, cadê o botão de ligar? Cadê o botão de desligar esse negócio aqui? Como é que eu clico na tela? Então, ele optou por fazer a subtração máxima, tirar todos os materiais. Hoje em dia, tudo que a gente tem é wireless também. Então, você percebe que a criatividade ela vem da falta de recursos necessários, né? Se você é limitado pelos seus recursos, você começa a ter criatividade. E é muito interessante isso, porque isso dá muito foco. E aí a gente puxa muito a regra de Pareto, que é quais são as 20% de coisas que você faz hoje que geram 80% dos resultados. As coisas realmente importantes. Para você deixar de focar no noise, né? Deixar de focar no ruído e começar a focar no sinal. Naquilo que realmente faz a diferença na sua produtividade, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E o ponto é exatamente esse. Criatividade é subtração. É você sentar dentro do... Tipo, a gente faz muito em cirurgia isso, a gente cirurgião. Ao invés de você botar várias coisas na sua mesa, assim, tem 200 itens na sua mesa, assim, quais são os 20% lá que aos quais 80% das vezes eu utilizo? Então, se é 200 itens na mesa, então, 2, 4, então vão ser 40 itens apenas. Isso é a maior verdade do mundo, gente. Quando você é estudante de medicina, por exemplo, você é um cirurgião jovem, a sua mesa de cirurgia tem 200 itens, é uma confusão, um monte de coisa. Aí você vai ficando mais velho, tipo, eu já estou com 12 anos agora, cirurgião plástico, 10 anos de cirurgião plástico, você olha para a sua mesa cirúrgica agora, você fica tão bom nas áreas que você predispôs a ficar bom, que a sua mesa cirúrgica tem menos itens e muito mais itens específicos, já desenhados para você, muita coisa personalizada. É muito engraçado, a gente compra uma caixa de cirurgia nasal, por exemplo, vem 46 itens. Quando você percebe, no seu dia a dia, você está usando, na realidade, agora só 12 itens, 13 itens, e 12 itens top, sabe, assim, refinado para sua mão com material específico, não é mais aquele negócio. O muito não é melhor. O pouco especializado e específico é muito melhor. É o que ele quer defender aqui agora e realmente eu consigo fazer um paralelo na minha empresa. É assim, você tem, não sei quantos colaboradores, mas tem aqueles poucos que fazem trabalho de 3 pessoas. São extremamente produtivos. O software, você vai utilizar o software, tem aqueles 3, 4 características, ou features, que você faz assim, que você comprou um software que faz até café barista da Nestlé. E aí quando você olha assim, na realidade, você usa o quê? 10 itens, de 200 itens disponíveis. E são aqueles 10 itens que dão 80%, 90% da sua produtividade. Um livro mesmo, se você olhar, sinceramente, se você olhar esses 10 itens aqui, são 10 capítulos, certo? Eu tiro dois aqui que fazem a diferença na vida de vocês. Que é o primeiro, que é o conceito de roubar como artista. E aqui, cadê o outro que eu separei? E é o sexto, que é o segredo, fazer um bom trabalho e compartilhar. Se você pegar o livro inteiro e só ler esses dois capítulos, capítulo 1 e o capítulo 6, 80% do livro está descrito. Que é exatamente isso, você roubar como artista e compartilhar tudo aquilo que você ama e você gosta sem necessariamente ouvir os haters. Ponto, acabou o livro. Então, tudo que vocês fizerem de obra hoje, eu faço esse convite, vocês procurarem saber quais são os 20% que dão 80% dos resultados. Então, meus amigos, a gente finaliza hoje esse nosso livro, tá? É fantástico, assim, o Roubo como Artista, assim, um dos melhores livros de criatividade que eu já li e de produtividade, tá? Beijo, bom dia para vocês. Grande abraço.